Ok, então vamos falar. Estamos na letra C no esboço, né? Vamos falar então sobre essa relação. Essa é a última pergunta que nós tínhamos feito, aquelas quatro primeiras, né? Que tipo de relação entre Deus e o homem era essa, né? Então, uma das perguntas era: nós podemos chamar essa relação de aliança? E a gente estava explicando na primeira aula que todas as relações de Deus com os homens era por meio de aliança, por causa desse objetivo de Deus. O reino de Deus é uma parceria, é uma ligação íntima, né, entre Deus e o homem. Não é uma coisa unidirecional, não é uma coisa autoritária. E por isso, assim, eu falei assim, tem várias coisas que a gente não encontra nesses primeiros capítulos. Não encontra nenhuma declaração, assim, Deus falando, eu sou o rei, você tem que me obedecer. Essa maneira de Deus implantar seu reino é muito interessante, porque nós, né, quando nós queremos exercer nossa autoridade, geralmente, assim, os homens, as mulheres, né, nós tentamos impor, né? Vocês têm que me respeitar. Eu agora tenho essa posição. Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou professor, eu sou líder, eu sou isso. Assim, então a gente tenta impor. E você vê assim que tudo que você pode inferir nesses dois primeiros capítulos de Gênesis, tudo que você pode. Quem que é Deus nessa relação? Você vê as informações, você vê que ele tem direito, foi ele que criou, foi ele que chamou a existência, foi ele que deu as coisas. Nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Sobre a relação dele com o homem. Mas em nenhum lugar você vê Deus tentando chamar atenção para si. Fala assim, ó, vocês têm que lembrar que sou eu que mando, vocês têm que lembrar que eu sou o rei. Você não vê essa reivindicação de Deus, né? E na verdade, assim, o que Deus está sempre procurando é uma coisa espontânea, né? Deus, assim, o que tem valor para Deus, e é fácil entender isso, porque qual o valor que tem para você de uma pessoa que faz as coisas por você por obrigação? Se é uma relação de família, se é uma relação de amor, qual que é o valor que tem para você se a pessoa faz porque não tem outra alternativa. E uma das grandes perguntas, né, que a gente fez no início, assim, por que que tinha aquela árvore, né, que seria tão mais fácil e nem tivesse essa opção, é entender que sem. Só essa frase aqui já ajuda a responder essa pergunta. Sem liberdade de escolha, não existe amor. Sem liberdade de escolha, não existe amor. Então, se o que Deus estava procurando era apenas um exército de anjos, um grupo de pessoas que fizesse obrigatoriamente tudo que ele queria, se ele queria isso, ele podia ter feito sem a árvore. Ele teria uma multidão de pessoas, como ele tem os anjos. Né? E eu sempre tinha a imagem, sim, de que os anjos não tinham escolha. Mas se você pensa que Satanás se rebelou e um terço dos anjos foi atrás dele, então eles têm escolha, né? Então essa obediência dos anjos pode ser diferente, né? Com certeza existem muitas diferenças, porque a Bíblia fala que os anjos querem entender as coisas, em 2 Pedro fala, e não entendem. Salmo 8 fala que ele nos fez menor do que os anjos, mas ao mesmo tempo nós temos uma herança maior do que deles. Então existem diferenças que a gente não entende muito quais são, mas nem os anjos estão obedecendo a Deus porque não tem escolha. Então Deus não tem interesse, porque ele tem interesse numa relação de amor, numa relação de família, numa relação mais íntimo. Então, por isso por isso que tem que ter essa liberdade. Tem muitas coisas que a gente não entende. Como eu falei, assim, essas perguntas não tem uma resposta plena, mas até onde a gente consegue entender teria que ter uma liberdade de escolha senão não teria algo que satisfizesse o coração de Deus. Não era isso que ele estava procurando, não é esse tipo de reino que ele quer. Então, as perguntas são as seguintes. Então, na letra C, o primeiro item é: essa relação, estamos falando sobre Gênesis 2, Deus criou o homem, depois veio a mulher, e qual que é a relação que Deus tinha com o homem e a mulher? Isso pode ser chamado de aliança? Por que que a gente faz essa pergunta? Porque não aparece a palavra aliança. A primeira vez que vai aparecer a palavra aliança é com Noé. Primeira vez que aparece na Bíblia a palavra aliança é com Noé. Então, quando tem esse estudo, essa forma de estudar a história da redenção através das alianças, as sete alianças, normalmente se faz a aliança adâmica, não, a aliança edênica, que é a aliança que tinha no Jardim do Éden. Depois do pecado, Deus teve que mudar as regras, porque a situação mudou. Então, aí tem a aliança adâmica. Então, as primeiras duas alianças foram com Adão. Mas nem a primeira e nem a segunda usa a palavra aliança. Então, tá aberta a discussão. Tem pessoas que acham que não é aliança. Mas a maioria, acho que a maioria, concordaria que realmente era uma aliança. Então, a primeira dúvida é: será que era realmente uma aliança? Porque não aparece a palavra aliança. Agora, de qualquer forma, a situação de Adão no Jardim do Éden, essa primeira relação, ela é diferente de todas as outras na Bíblia, né? Porque era antes do pecado. Eram outras circunstâncias, e quando você pensa, como já falei, assim, uma aliança, sempre você tem a ideia assim de que são duas partes, né? É Deus com uma pessoa individual, né? Como com Noé, com Abraão, ou então é uma aliança com uma nação, né? Como no tempo de Moisés, era com toda a nação. Mas você sempre pensa em aliança com as duas partes. Existem alianças entre dois homens, né? Aliança do casamento entre o homem e a mulher. Mas quando a gente pensa assim nessas alianças entre Deus e o homem, então tem as duas partes. E a partir nessa história da redenção, a partir do pecado, Deus está chamando o homem de volta. O homem se afastou, o homem quebrou a aliança. Então, todas as alianças que nós, né, todas as alianças que acontecem entre Deus e o homem a partir da queda, existe uma possibilidade da pessoa entrar ou não entrar na aliança. Entende? Abraão poderia não ter ouvido Deus, poderia não ter saído de Ur, poderia não ter concordado com Deus, Noé poderia ter não concordado com Deus. Todas as pessoas, a nação de Israel, né, Deus falou do Monte Sinai: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês aceitarem. Então tinha essa possibilidade: vamos fazer uma aliança, um casamento. Os dois estão namorando, vamos fazer, vamos casar, vamos ver se aceita a aliança. Então a aliança, você entra por livre vontade, né? Ou, pelo menos na maioria dos casos, né? Você entra com sua, né? Por sua decisão, e você tem a opção de não entrar. Agora pensa bem, Adão não teve, ele tem uma escolha. Deus deu para ele uma escolha, mas é uma aliança diferente de todas as outras, porque Deus criou Adão. Deus colocou Adão no Jardim do Éden. É mais ou menos aquela história assim: você tem uma aliança com seu pai e sua mãe, mas porque você nasceu na família, você não escolheu nascer naquela família. Adão também não escolheu, né, ser colocado no Jardim do Éden. Existem circunstâncias com Adão que não existem mais nenhuma outra ocasião, né? Então é por isso que às vezes a gente olha para a aliança com Adão e pensa assim: foi mesmo uma aliança? Ele tinha opção? Falei assim: Deus, espera aí, eu não sei se eu concordo com isso, não. Não tem esse tipo de liberdade de escolha, né? Então, Deus colocou Adão, fala duas vezes, né, no capítulo 2, fala no versículo 8, que Deus colocou no jardim o homem que havia formado, e depois no versículo 15, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem o cultivasse e guardasse. Então existem vários aspectos aqui que o homem não teve escolha, né? Ele não escolheu estar ali, ele não escolheu ser criado por Deus, né? Ele veio à existência pela criação de Deus, então, e Deus colocou algumas condições para ele, né? Agora, por isso Deus, então, estamos já pensando na primeira pergunta, por que tinha que ter essa árvore que não era para comer? Tinha que ter algo ali que representasse uma escolha para ele, porque em muitos outros aspectos não tinha escolha e ele estava no estado de inocência, ele não tinha essa ideia assim de não fazer parte, ele não tinha nenhuma razão, nenhuma inclinação até então de não fazer parte do que Deus estava fazendo. Então era uma circunstância realmente bem diferente, né? Mas ele, então, aí chega no versículo 16 e 17, em que Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu vou ler aqui três passagens do item 2, evidências positivas de ser uma aliança. Tem um texto muito interessante em Oséias, porque assim, em Gênesis 2 não usa a palavra aliança. Mas vamos ler agora em Oséias capítulo 6, que aqui nós temos uma referência a Adão e ele usa a palavra aliança. Então é o texto mais claro que dá para a gente comprovar que realmente houve uma aliança aí. Em Oséias 6, versículo 6, Deus fala: pois quero misericórdia, essa palavra misericórdia é hesed. Hesed é uma palavra que tem tudo a ver com aliança, porque é a bondade, a misericórdia, tudo que Deus estava fazendo para o homem, ele estava dando para o homem. Nós temos duas ideias, assim, essa palavra recede, e eu quero só tocar nisso, porque ele fala aqui, né? Eu quero misericórdia, eu quero recede, e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Aqui está no Velho Testamento, tinha todo o sistema que foi ordenado por Deus a Moisés, tinha os sacrifícios, tinha a lei, e Deus está falando assim, mas muito mais do que qualquer sacrifício, muito mais do que qualquer outro tipo de ritual, eu quero recede. O que era recede? Recede é uma correspondência ao amor de Deus. Porque nós lemos ali, por exemplo, quando Jesus fala em Mateus 5, que Deus é um pai de bondade, ele manda chuva para justos e injustos, ele não faz diferença. Então, muitas vezes, quando nós pensamos no amor de Deus, ainda mais comparando com o nosso amor, que o nosso amor, como aquele autor da Patroa de Deus, ele fala assim que o nosso amor sempre tem um gancho, né? A gente ama, mas a gente quer uma coisa de volta, né? Então, assim, nós temos o amor interesseiro. E o amor de Deus não é interesseiro. Então, a gente pensa assim, não, Deus ama e ele não se importa se a gente não ama de volta. Não, ele se importa sim. Então, o amor de Deus não tem o gancho, mas o amor de Deus, Deus ama porque ele quer formar uma família. Então, ele não está colocando filhos no mundo para viver por conta própria e se autodestruírem. Ele quer formar uma relação conosco que é para o próprio bem nosso, mas para o bem de Deus, né? Para o reino de Deus. Então, o amor de Deus quer um retorno. Não é um retorno egoísta que nós queremos. A gente, o ciúme, né? O ciúme humano, que é sempre criticado, Deus tem ciúme. Qual que é a diferença entre o ciúme de Deus e o ciúme humano? O nosso ciúme é possessivo. Nós queremos as pessoas para o nosso bem. A gente tem misturas, né? A gente quer o bem do outro, mas a gente está mais interessado em nosso bem. E Deus não. Deus nos ama por causa de nós, mas o amor dele nos atrai a ele mesmo. Se nós não correspondemos ao amor de Deus, isso vai ser ruim para nós e isso não cumpre o propósito de Deus. Então, não sei se está dando para entender, mas o amor de Deus não é interesseiro como o egoísmo humano, mas também não é solto, como muita gente pensa assim, que Deus ama e perdoa e não liga e pode fazer o que você quiser, porque Deus tem um amor, ágape, Deus tem um amor que não quer nada em retorno. Não, Deus, ele fala assim, eu quero recede. O que é recede? Recede é amor de aliança. É correspondência, é Deus derramar bondade sobre nós e nós respondemos com gratidão e amor para Deus. E Deus quer isso mais do que sacrifícios. E em linguagem de hoje, nós poderíamos dizer assim, Deus quer recede mais do que orações, do que jejum, do que dízimos, de que ir no culto, de que, sei lá, ler a Bíblia, qualquer coisa assim que você pensa assim que é algo que eu tenho que fazer para merecer o favor de Deus. Não, Deus quer recede, que é correspondência ao amor dele, ok? Então, eu quero recede e não sacrifício o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Agora o versículo 7, olha só o que está escrito aqui. Eles, porém, está falando sobre Israel, a exemplo de Adão, transgrediram ou quebraram a aliança. Viu o que está escrito aí? Então, que o povo de Israel quebrou a aliança, a gente sabe, isso não é novidade. Mas ele está dizendo que Adão quebrou a aliança. Então, isso ajuda a gente a confirmar que realmente Adão estava numa aliança com Deus, mesmo não tendo sido feito essa, não citando isso no texto original. Tem um texto em Jeremias, eu não vou ler, mas acho que é bom ler assim, Jeremias 33, 25, ele fala sobre a aliança de Deus com o dia e a noite, Jeremias 33, versículo 25. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não valesse mais, e se eu não tivesse determinado as leis que governam o céu e a terra, então poderia rejeitar a descendência de Jacó, de meu servo Davi, não escolhendo alguém da sua descendência para governar a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Ele está dizendo aqui que Deus ordenou todas as coisas que nós vimos em Gênesis 1. Deus ordenou os ciclos, Deus colocou os astros, Deus colocou o sol e a lua para governar o dia e a noite, Deus colocou as estações, Deus colocou os tipos de vida. Deus tem toda uma ordem. Se a gente pudesse ler e reler Gênesis 1 e 2 e ver como Deus colocou ordem em toda a desordem que havia. É só você pensar no estado do Brasil atualmente. Né? O estado do Brasil atualmente é assim, nós estamos assim, realmente, ainda mais nesses tempos aí com greve, assim, nada está funcionando. Não estou falando assim, do mérito sim ou não da greve, estou fazendo assim, quando chega nessa condição, e essa condição que nós estamos é um reflexo da situação que nós estamos vivendo faz tempo, né? Porque os governantes não são mais respeitados, a situação está, nós estamos caindo cada vez mais num estado de desordem. O estado de harmonia, o reino de Deus, é um estado de é uma condição de ordem, tudo no seu lugar, Deus colocou os seres vivos, Deus colocou a água, Deus colocou o firmamento, Deus colocou a luz e as trevas, Deus colocou os astros, Deus colocou a família, Deus fez todas as coisas em Gênesis 1 e 2, é Deus colocando ordem, Deus. E eu tenho assim, pensado muito, né, com essas aulas, assim, eu fico meditando assim, frequentemente sobre que coisa linda, que coisa maravilhosa você pensar nessa ordem que Deus instituiu. Tudo tem o seu lugar antes do pecado. A gente pensa assim, não, por causa do pecado que tem essa coisa, que tem que ter autoridade, tem que ter aquele que manda, aquele que obedece. Não, antes do pecado, não era essa situação de contenda, de dificuldade, de ser difícil obedecer. Era uma coisa harmoniosa, era uma coisa, cada astro, cada ser vivo, no seu lugar, Deus colocando o homem para governar a natureza, Deus colocando dentro da família, ele criou o homem, depois a mulher, tudo tem ordem, tudo tem o seu lugar, um não é melhor do que o outro, mas cada um tem o seu lugar. Então, essa ordem que Deus colocou, né, versículo 25, ele fala, ele chama essa ordem de aliança, se a minha aliança com o dia e com a noite não valesse mais. Ele está falando uma coisa absurda. Se eu parasse de manter o dia e a noite, então eu também não manteria minha aliança com o povo de Israel. Isso que ele está dizendo. Mas o que eu quero observar aqui é que ele coloca como paralelo. Se a minha aliança com o dia e a noite parasse, e se eu não tivesse determinadas leis que governam o céu e a terra. Então, tudo é uma aliança de Deus com a natureza e também, evidentemente, com o homem e a mulher, né? Então, isso mostra que a aliança vai muito além daquilo que a gente imagina, mas a aliança sempre tem essa ideia de cada pessoa, cada parte, no seu devido lugar. Quando as coisas estão fora de lugar, né, nós estamos vendo a sociedade caindo, e não é por causa de um partido político, não é por causa de uma pessoa, não é por causa de, porque precisa da direita, precisa da esquerda, precisa disso, precisa de uma filosofia. Não, as coisas estão fora de ordem, estão em caos, porque estão fora de ordem, as coisas estão fora dos seus devidos lugares. Então, isso vai piorando cada vez mais. Só que a gente sabe que a solução final, né, quando Jesus voltar, ele vai colocar tudo no seu lugar. Mas isso é um processo. Assim como na criação, que a gente não sabe se foram quanto tempo foram, né, em Gênesis 1, mas Deus pode colocar tudo no seu lugar rapidamente. Mas muitas vezes é um processo. É um processo para pegar o caos e transformar em ordem. Então, nós precisamos orar, né? Precisamos orar pelo Brasil, porque tem muita coisa fora de ordem e parece que está ficando pior, né? Então, a gente precisa orar, porque as coisas estão fora dos seus devidos lugares. É como uma máquina cheia de engrenagens. Se a engrenagem não está no seu lugar, um carro, né? Se você abre e olha o motor do carro, quantas coisas que precisam estar funcionando certinho, cada coisa no seu devido lugar. Então, é isso que Deus colocou as leis, Deus colocou todas as coisas de acordo com o plano que ele tem. E é isso que ele fez com o homem, né? E mais um lugar, Isaías 24:5 também é uma descrição da humanidade fora da ordem de Deus. Na verdade, a terra está contaminada. Isaías 24:5. A terra está contaminada por causa de seus habitantes, pois desobedecem às leis, deturpam os estatutos e quebram a aliança eterna. Então, essas duas passagens, elas estão se referindo não só a uma aliança que Deus fez com Moisés, os 10 mandamentos, mas ele está voltando lá no início. Estão, assim, o homem está fora da aliança original que Deus fez com Deus. Por isso que a redenção, ela sempre volta, ela precisa, né, voltar à harmonia que tinha na criação original. Então, só vamos falar rapidinho sobre algumas características alguns aspectos dessa aliança que Deus fez, nessa primeira aliança que Deus fez com Adão. Nós já vimos, então não vou. São vários aspectos, a gente não ficou chamando cada parte de uma aliança, mas quais foram as coisas assim que Deus, eu falei assim, Deus não ficou falando abertamente, eu sou rei, você precisa me obedecer, você precisa me adorar. Não tem nenhuma ordem nos primeiros capítulos de Gênesis para Deus, para o homem adorar, para o homem obedecer, né? Não tem essas ordens explícitas. Mas o que que nós encontramos em Gênesis 1 e 2 que nos mostram algumas coisas sobre aliança? Lembrando, sim, que aliança é uma definição dessa ordem de Deus. Então, Deus colocou o homem na terra e ele não colocou todas as coisas de uma forma muito explícita, mas, ao mesmo tempo, ele deixou muito claro que tinha uma ordem. Então, antes da criação, Deus já falou assim: façamos o homem à nossa imagem. Então, nós temos uma característica muito importante da relação entre Deus e o homem, que o homem está na imagem de Deus, ok? Então, nós temos o homem na imagem de Deus, né? Vou só citar esses aspectos aqui, né? Primeiro aspecto, o homem à imagem de Deus. Segundo, é o homem com responsabilidade, uma tarefa, um mandato de governar sobre toda a criação. Deus falou assim: olha, estou criando vocês na minha imagem e vocês vão ser meus representantes. Então ele não falou assim: você tem que me obedecer, mas ele falou assim: vocês são meus representantes, está implícito. Né? Eles representam Deus. Como é que você representa alguém que você faz tudo diferente dele? Então, né, tinha muita coisa implícita ali. Né? Então, ele tinha, segunda coisa, assim, que ele tinha esse mandato, essa responsabilidade de representar Deus. Outra coisa que Deus determinou, outra parte da ordem que Deus deu, isso tudo está no capítulo 1 ainda de Gênesis, né? Que foram criados à imagem de Deus, que eles receberam o mandato de governar sobre toda a criação. Terceira coisa, Deus falou assim: olha, estou dando para vocês todo, vocês podem comer, vocês vão governar a criação. Agora, eu estou dando a vocês todos os vegetais como alimento. Existe uma discussão, tem gente que acha que isso não significa que o homem não comia carne no início, mas eu acho difícil entender dessa forma, que ele fala muito claro, estudando para vocês, qualquer fruto, qualquer coisa do mundo vegetal. Ele não falou, vocês podem comer carne, né? Então, tem muitas coisas que a gente não sabe, mas o leão não comia carne no início, pelo menos na consumação. Não vai comer carne, então provavelmente no início também não comia, né? Então tem muitas coisas que a gente gostaria de saber. Tinha inseto, tinha barato no início, como é que era isso, né? Como é que era a criação no início? Então, mais do que nós sabemos, assim, Deus deu os vegetais, né? Deus deu as plantas para alimentação. Então Deus está colocando ordem. Ele não é assim, porque às vezes você pensa, Deus criou o homem, assim, podem mandar em tudo. Tchau, eu estou indo embora, vocês podem fazer o que quiser. Não, ele deixou tudo bem ordenado. Vocês vão ser meus representantes. E aí ele falou assim: e vocês vão ter o mundo vegetal para a sua alimentação. Essa é a terceira coisa. Quarta coisa, Deus consagrou, aqui em Gênesis, aí eu começo do capítulo 2. Deus separou o sábado. Deus consagrou, santificou o sábado. A gente já falou sobre o significado disso, que não era só o fato de não fazer nada, mas era uma coisa assim de realização, de Deus ter feito tudo perfeito e agora ele ia desfrutar, agora as coisas iam funcionar. Então, ele consagrou o sábado lá na frente, né, nos 10 mandamentos, né, na aliança de Deus com Moisés. Ele vai levar o homem a participar do sábado. Mas desde o início, se ele colocou assim, o sábado é um dia santificado, é um dia diferente, a ideia é que o homem vai participar disso. O homem também vai fazer coisas durante 6 dias e vai desfrutar e vai poder tirar o proveito disso no 7º dia. Ele vai participar, lembra que é uma parceria. Então, o sábado tem muitos significados. Eu tenho ficado admirado, assim, como a gente tem perdido o sentido do sábado, assim, só porque tem que ficar, não pode fazer nada, assim, parece que a gente vê o sábado como uma coisa ruim, difícil de guardar. E a ideia do sábado era uma coisa muito boa, né? É de você fazer e depois ver tudo que Deus fez, é maravilhoso, e desfrutar, e ver aquilo. É uma realização, mas o sábado era para o homem participar também do mesmo tipo de descanso, isso fazia parte da ordem de Deus. Essa é a quarta coisa, né? E depois nós temos a quinta coisa no capítulo 2, versículo 15, era para ele, nós também já falamos sobre isso, era para ele guardar, era para ele cultivar e guardar, cultivar e guardar o jardim, né? Que fala muito, sim, esses termos são muito usados para o sacerdócio, para preservar o lugar sagrado, para trabalhar, fazer o que precisava ser feito ali, mas também para proteger, né? Como um lugar separado, um lugar, uma tarefa sacerdotal. Então, isso também fazia parte da ordem de Deus, ok? Então, foram coisas. Daí depois tem, mais no final do capítulo 2, tem a família, né? O homem, a mulher. Então, tudo isso fazia parte da ordem de Deus. Isso é algo que faz parte de uma aliança. Deus colocando a ordem, Deus dando responsabilidades. Agora, Deus cuidando. Deus plantou o jardim. Eu não numerei aqui, acho que é a sexta coisa, né? Quinta coisa é cultivar e guardar. A sexta coisa é Deus provendo. Deus plantou o jardim. Deus colocou os rios para regar. Deus está Deus está provendo. Esse é o recede de Deus. Deus derrama abundância. Deus provê. Deus cuida. E ele espera uma resposta em amor e gratidão. Isso gera um relacionamento. O que Deus está querendo é relacionamento, né? E o amor dele gera esse relacionamento. Então, ele provê. E uma coisa assim, muito que abre essa provisão de Deus é capítulo 2, versículo 18. Gênesis 2, 18, quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só, eu lhe farei uma ajudadora. Então você vê Deus preocupado, né? O homem está só, ele tem uma missão, ele vai desenvolver tudo aquilo que Deus quer colocar nas mãos dele, mas ele não pode fazer isso sozinho. Então Deus preocupado em prover para ele a pessoa que vai estar junto com ele, possibilitando o cumprimento da missão e sendo uma ajudadora para a própria felicidade dele, né? Então, essa é a sexta coisa. E a sétima, então, é a ordem, né? Versículo 16, Deus ordenou ao homem. Então, aqui nós temos um aspecto muito importante de uma aliança que é... dentro dessa aliança tem algo que você não pode fazer. E se você fizer, agora uma coisa muito interessante é, voltando mais uma vez a falar, a árvore do conhecimento do bem e do mal, aparentemente não é uma coisa ruim, e não é mesmo. O que é conhecido? Nós vamos falar já já um pouquinho mais sobre isso, mas já adiantando. O que é conhecimento do bem e do mal? É sabedoria. Uma pessoa sábia é quem sabe discernir entre o bem e o mal. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e como até achei interessante, assim, eu li em algum lugar, assim, a árvore do conhecimento do bem e do mal não é uma árvore má, que Deus não fez nada mal. Deus fez, tudo que Deus fez, não é isso que fala? Tudo que Deus fez, e olhou assim, era muito bom. Deus não ia falar assim, eu vou colocar no meio do jardim uma árvore de maldade. Não, não é uma árvore de maldade. Não tinha nada de mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma árvore de sabedoria. Conhecimento do bem e do mal é sabedoria. Então, olha, pergunta, gente, pergunta. Por que um pouquinho da primeira pergunta nós já respondemos? Por que tinha duas árvores? Porque não tem amor sem escolha. Não tem o reino de Deus, não tem aliança, não tem o que Deus está procurando se a pessoa não estiver servindo a Deus voluntariamente, se ela não tem a opção de não fazer aquilo. Senão, não tem valor nenhum para Deus. Ok? Então, essa é uma parte, pelo menos, da resposta à primeira pergunta. Agora, a segunda pergunta é, mas por que conhecimento do bem e do mal? Por que essa árvore era proibida se o conhecimento do bem e do mal é uma coisa boa, é sabedoria, né? Nós temos a árvore da vida e nós temos a árvore do conhecimento. Será que Deus queria o homem ignorante? Né? Essa foi a tática de Satanás. Ah, por que você não pode comer dessa árvore? Ah, Deus falou que não pode, se comer vai morrer. Não, não, não. Deus não quer que vocês comam dessa árvore porque Deus é meio malandro. Ele não quer que você seja como ele. Deus tem uma motivação errada. Né? Mas nós sabemos com certeza que Satanás tá mentindo. Deus não proibiu essa árvore porque ele. Vocês não podem ficar sabendo, vocês não podem ter conhecimento. Nenhum lugar na Bíblia fala, o livro de Provérbios inteirinho é para a gente ter sabedoria, para a gente ter conhecimento. Então, Deus não está proibindo o conhecimento. Então, a pergunta está ficando mais séria, né? Por que essa árvore não podia, né? Então, mas essa é uma ordem, né? É uma ordem, não coma dessa árvore. Então, a árvore não é má, porque Deus não fez nada mal. E outra coisa que acho que é interessante a gente notar. Olha o que está escrito aqui. Podes comer livremente qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, vou matar vocês. É? Não. No dia em que dela comeres, vocês vão morrer. Eu estou proibindo porque isso vai fazer mal para vocês. Não, não sou eu que vou matar. Se vocês comerem isso aqui, se você colocar seu dedo na tomada, você vai levar um choque e você pode morrer. Então, não coloque o seu dedo na tomada. Não, mas ali a tomada é útil, é para funcionar os aparelhos, tem eletricidade, é uma coisa boa, mas não coloque o seu dedo lá, porque você vai morrer se você colocar seu dedo ali. Então, Deus está dizendo, isso é veneno. Se você comer, você vai morrer. Isso é perigoso. Ok? Então, a árvore não é má, não é Deus que vai matar, é uma consequência do que eles vão fazer. Ok? Então, essas são as características da aliança, tá? Essas são as características da aliança. Todos esses pontos que eu falei. E não estou colocando, mas é uma parte muito importante que não é dada assim. A Bíblia fala, a árvore da vida estava no meio do jardim. Você pode comer livremente de todas as árvores, inclusive da árvore da vida. Então, nós temos uma ordem negativa. Não coma dessa árvore. Mas ele não falou assim, Não se esqueça, coma da árvore da vida. Não tem essa ordem. Mas se vocês quiserem, vocês podem comer de todas as árvores, inclusive da árvore da vida. E a árvore da vida é uma grande parte da aliança. Porque se eles comerem, se eles comessem da árvore da vida, eles viveriam. E há um grande consenso. Eu mesmo pensava muito antigamente assim. Eu acho que eles nunca comeram da árvore da vida. Eles comeram do conhecimento do bem e do mal. Aí Deus expulsou do jardim, colocou os querubins. Não deixe comer. Depois que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não podiam comer da árvore da vida, porque senão eles viveriam eternamente no estado de pecado. Então, um ponto discutível, né? Mas a ideia que eu sempre tinha, assim, se comesse uma vez, já viveria para sempre. Mas parece que a ideia não é essa. Eles teriam que comer sempre da árvore da vida. Tanto é que lá na consumação, essa é a descrição. Né? Tem a árvore da vida, dá frutos durante todos os meses do ano. Tem que sempre comer. Né? A ideia é, nós comemos Jesus, é isso que é a ideia da Eucaristia, da ceia. Eu preciso comer continuamente. Quanto mais frequente, melhor, porque eu preciso de Jesus. E eu como de Jesus, eu tenho a vida eterna, mas eu dependo dele continuamente. Né? Então, a árvore da vida também fazia parte dessa aliança. Mais ou menos a ideia que se tem, assim, que o homem, mesmo no início, ele era mortal. Deus não fez o homem imortal. Ele era mortal. E talvez não na proporção que está hoje, nossas condições bem mais precárias, doenças e envelhecimento e tal, mas poderia ter envelhecimento, poderia ter morte, mas cada vez que ele comesse da árvore da vida, todos aqueles efeitos de deteriorar seriam revertidos, né? Então ele continuaria sempre, ele continuaria com a vida eterna por causa de comer sempre da árvore da vida, ok? Então vamos para o último item aqui, as duas árvores, né? Já estamos falando bastante sobre as duas, mas vamos só... eu vou ler, assim, é interessante que... hoje, como já falei, o livro de Provérbios é o livro que mais fala sobre sabedoria e tem uma relação entre o conhecimento e o bem, o conhecimento do bem e do mal. Nós podemos chamar isso de sabedoria, né? Até eu achei uma definição interessante. Eu vou colocar, se vocês quiserem anotar, o conhecimento do bem e do mal. O que que é o conhecimento do bem e do mal? É uma sabedoria madura ou independente. Uma sabedoria madura, independente no sentido assim, eu sou capaz de discernir. Então, é uma sabedoria madura, independente, percepção entre o bem e o mal, discernimento, são essas qualidades, né? Quando você fala conhecimento do bem e do mal... eu vou depois citar alguns versículos, mas eu vou falar primeiro sobre a vida, né? Mas essa definição de sabedoria, assim, eu acho importante a gente entender que não é uma coisa ruim. E o livro de Provérbios é o livro que fala sobre sabedoria. Mas é justamente o livro... Onde que a gente acha na Bíblia menção da árvore da vida? Basicamente, eu não sei se tem alguma referência, mas que eu me lembre, assim, nós temos em Gênesis aqui, depois nós temos no Apocalipse, né? Fala das sete igrejas, uma das sete igrejas, né? Se ao vencedor ele vai comer da árvore da vida, e fala depois, bom, em Apocalipse 22, fala que vai ter o rio da vida, vai ter a árvore da vida com os frutos e tal. Então, mas o outro livro, onde mais a gente vê a árvore da vida na Bíblia? Tem Gênesis e tem Apocalipse. E onde mais? Provérbios é o livro que fala do conhecimento do bem e do mal, mas é o livro que também fala da árvore da vida. Olha que interessante. São as duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, rapidinho, só para a gente poder ver essas referências, Gênesis, Provérbios 3, a partir do versículo 13, 3:13. Feliz é quem encontra sabedoria, quem adquire entendimento, pois o lucro da sabedoria é melhor do que o da prata, sua renda melhor do que o ouro, é mais preciosa que as joias, nada do que possas desejar se compara a ela. Na sua mão direita há longevidade, na esquerda riquezas e honra. Seus caminhos são agradáveis, suas veredas são todas de paz. Versículo 18, é árvore de vida para os que a alcançam. Todo aquele que a conserva é feliz. Então, tem uma relação muito grande. Por isso que as duas árvores estavam no centro do jardim. Tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. As duas estavam no centro. E aqui, Provérbios está fazendo uma relação entre as duas. Quem encontra sabedoria vai encontrar longevidade, que já fala de vida, né? E é o que vai levar você a ter a árvore da vida. 4:13, apega-te à instrução e não alargues, guarda porque ela é a tua vida. 11, tudo Provérbios, 11, versículo 30. O fruto do justo é árvore de vida. E o que ganha almas é sábio. Eu fiquei pensando, de vez em quando, você pensa nesse versículo que na nossa linguagem de hoje, quem ganha almas não sabe o que, que é, mas com certeza ele não estava falando sobre isso, porque eles não tinham essa expressão de ganhar almas para Jesus, né? Naquela época, né? Então, em Provérbios, ele não... Sim, às vezes você tem que procurar outras traduções, porque o que, que ele está dizendo aqui, quem ganha almas, né? E eu fui até procurar numa versão judaica, né? Porque eles estudam o hebraico e tal, assim, eles acho que eles vão entender. E ele fala assim que o sábio, porque às vezes a gente coloca assim, quem ganha almas é sábio, mas na verdade, pelo menos a interpretação deles, é invertido. O sábio é quem conquista pessoas. A pessoa sábia, ela sabe como não afastar as pessoas, ela sabe como conquistar, não com lábia, com engano, mas assim, ela tem graça, ela fala a verdade e essa verdade cativa as pessoas. Achei muito interessante a gente entender isso, né? Que não que quem ganha almas é sábio também, né? Mas a ideia que né, original aqui, eu acho que é mais isso, assim, né, que a pessoa, o fruto do justo é uma árvore de vida e a pessoa que é sábia, ela vai saber como cativar e conquistar as pessoas. Capítulo 13, Provérbios 13, versículo 12, olha esse aqui, a esperança adiada entristece o coração. Quem já tem experiência com isso? Mas o desejo cumprido é árvore de vida. Isso mostra que a árvore da vida, né, fala de realização verdadeira. Não é frustração, é o contrário da frustração. Então a vida, essa árvore da vida, representa a verdadeira sabedoria, representa a justiça, né, o fruto da justiça. E aqui representa assim, o desejo realizado, você se torna contente, você se realiza dentro de algo maravilhoso que realmente realiza, porque a maioria das coisas que a gente fala assim, que é uma realização para nós, só traz frustração depois. Alegria é muito momentânea, né? Ah, porque se eu comprar aquele carro, vou ficar realizado. Né? Depois aquilo não realiza coisa nenhuma, né? Ou aquela viagem, ou aquela não sei o quê, aquela pessoa. Então a maioria das coisas que a gente pensa que traz realização, não traz. Isso aqui está falando sim sobre a verdadeira realização, né? Que é a árvore da vida. E olha essa outra aqui, capítulo 15, versículo 4. A língua suave ou mansa é árvore de vida. Mas a língua perversa abate o espírito. Então isso combina com aquele outro texto, que se você tem palavras que conquistam, suaves, não altivas, isso é uma árvore de vida, isso traz cura para as outras pessoas. Então, são vários aspectos assim do que é interessante. Então, que o livro de Provérbios tem essas referências à árvore da vida. Eu vou citar agora algumas coisas sobre a árvore do conhecimento, sobre conhecimento do bem e do mal, assim, buscando também outros textos na Bíblia que falam sobre conhecimento do bem e do mal. No próprio livro de Gênesis, depois do pecado, Deus falou assim, olha, né, depois que eles comeram do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele falou assim, olha, eles se tornaram como um de nós, conhecedores do bem e do mal. Então, isso está mostrando que conhecer o bem e do mal não é coisa ruim, porque está falando, eles se tornaram como nós, conhecedores do bem e do mal. Então, mais uma vez, né? Eu espero que sua cabeça esteja ficando bem confusa agora, assim, né? Por que foi o pecado? Conhecimento do bem e do mal é uma coisa boa, né? Deus está falando assim, olha, eles se tornaram como um de nós, só que ele falou assim, isso é perigoso, né? Lembra que eu falei assim, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal seria como veneno. Como é que uma coisa boa pode ser veneno? Então, só para citar alguns lugares que fala sobre isso, né? Gênesis 24, 50, e tem outros lugares assim que fala assim, ele dá a ideia assim que eu não posso falar nem bem nem mal, é discernimento, é ter juízo, ter assim um bom julgamento sobre uma situação. Então, conhecimento do bem e do mal, assim, é a pessoa que vai, assim, ele vai avaliar uma situação e ele vai saber que aquilo é bom. Se é o bom ou mal, né? Ele vai saber a qualidade real, ele vai discernir. Outro texto que fala sobre isso é 2 Samuel 14, 17, que uma mulher que está falando com Davi, ela fala assim, porque o Senhor é como um anjo de Deus que conhece o bem e o mal. Então, outra vez mostrando, 2 Samuel 14, 17, falando sobre o discernimento, né? Que é como um anjo de Deus, né? Ter esse tipo de discernimento. Dois textos, Isaías 7, 15 e 16, e Deuteronômio 1, 39, esses dois textos falam assim, que criança não tem esse discernimento. Uma criança não tem discernimento do bem e do mal. E 2 Samuel 19, 35, fala de uma pessoa idosa, né? O próprio um velho, ele mesmo fala assim, eu estou ficando velho, eu não sei mais o bem e o mal, né? Então, a gente pensa que os velhos sabem mais, né? Parece que, pelo menos nesse versículo, parece que os velhos vão sabendo menos, né? Mas a ideia é assim, que ou crianças ou pessoas idosas não têm esse tipo de discernimento, ok? Então, estamos prontos para fazer a pergunta, né? Número 3 do último item, né? Então, nós temos a árvore da vida, que é vida, é maravilhoso. Nós temos esse conhecimento do bem e do mal, que não parece ser uma coisa ruim, mas que foi proibido por Deus, porque Deus falou assim, isso é perigoso, o dia que vocês comerem, não é porque eu vou matar vocês, mas esse veneno vai matar vocês, ok? Agora, assim, estamos num ponto assim, né? Assim, e aí, como é que resolve esse dilema? O que que tinha de errado dessa árvore do conhecimento do bem e do mal? Sabemos, né? Depois nós vamos até chegar no estudo do capítulo 3, a tentação de Satanás, ele mentiu sobre Deus, Deus não quer que vocês tenham esse conhecimento e tal. Mas a questão, sabemos assim que, acho que vocês já ouviram muito falar assim, que o conhecimento do bem e do mal era uma independência de Deus. Era uma independência de Deus. Mas eu quero ler um texto com vocês, eu não sei se vai ajudar vocês tanto quanto tem me ajudado. Mas é no Evangelho de João, capítulo 7. Talvez não vai parecer que tenha tanta relação aqui, mas esse versículo tem me ajudado muito assim, ao longo dos anos, quando eu quero saber essa relação entre ter conhecimento e ter vida. A questão não é que o conhecimento é mau. A questão é onde que vem primeiro, onde é a nossa fonte. Se você procura o conhecimento de uma forma independente, eu quero o conhecimento e não a vida, a relação com Deus, então isso te faz mal. É um conhecimento que perverte o seu coração, que torna você independente, que faz você duvidar de Deus, como a mulher começou, né? A tentação de Satanás foi fazer a mulher duvidar de Deus, duvidar da bondade de Deus, querer ter o próprio senso. Eu sei o que é certo e errado. É muito fino, é difícil entender isso, mas vamos ler o texto. João 7, versículo 16. Jesus lhes respondeu, o meu ensino, os judeus estavam falando assim, como é que esse homem sabe tanta coisa, ele nem nunca foi para a escola, né? No versículo 15. No versículo 16, Jesus lhes respondeu, o meu ensino, meu conhecimento, não vem de mim, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá. Isso é uma chave. É simples, mas é muito difícil. A gente tem que sempre voltar nisso. A nossa cabeça, inclusive por causa da nossa influência, do pecado, nossa herança pecaminosa, nós temos muita dificuldade de entender essa ordem de Deus. Deus não queria que o homem permanecesse na ignorância. Deus queria que o homem amadurecesse. Deus queria que o homem chegasse a ter um conhecimento verdadeiro através dele, não independente de Deus. Se alguém quiser, isso é uma coisa que vem da vontade, do coração. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus. Ele não fala assim, se alguém quiser conhecer a verdade. Eu sei que muitas pessoas tiveram uma experiência com Deus através de querer, eu quero a verdade, eu quero conhecer a verdade. Mas no fundo, a gente só conhece a verdade quando a gente conhece Jesus. Né? Jesus falou em outro lugar, em João, assim, vocês ficam estudando as escrituras e acham que tem a verdade, mas as escrituras testificam de mim. As escrituras apontam para Jesus. Então, nós só temos essa sabedoria que fala em Provérbios, que se torna uma árvore da vida, quando nosso encontro é mais com a pessoa de Deus do que com a verdade, com doutrinas. As pessoas se matam, os cristãos se matam por causa de doutrinas. Conhecimento do bem e do mal, mas Deus não quer que a gente conheça a verdade? Ele quer que conheça, mas tem que passar por esse processo que Jesus está falando aqui. Olha, eu tenho um ensino, você fala assim, puxa, mas como é que esse homem tem esse ensino? Como é que ele chegou nesse ponto? E Jesus está falando assim, eu não cheguei nesse ponto pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu estou ligado na árvore da vida, e a árvore da vida me leva ao conhecimento do bem e do mal. E não a árvore do conhecimento do bem e do mal vai me dar vida, não. A árvore do conhecimento do bem e do mal vai me dar morte. Gente, isso é muito profundo, é muito simples, né? É muito simples, mas é muito profundo e a gente não consegue entender direito as implicações disso. Tem muita implicação, por isso que aquele livro que eu falei assim, é interessante, né? Tem um livro chamado Havia Duas Árvores, e ele vai seguindo as duas linhagens, os dois caminhos pela Bíblia. Então, nós podemos usar, né, a Bíblia fala assim, a lei traz morte. Né? A lei traz morte. Cada vez que a Bíblia fala não cobiçarás, mais você cobiça. Né? Mas outros lugares, para o Salmo 119, fala assim: oh, como eu amo a tua lei é vida. Qual que é a diferença? A diferença é quando você tem vida, quando você quer. Quem que quer fazer a vontade de Deus? É um mistério, a gente não entende. Como é que acontece a conversão? Eu me converti porque eu decidi me converter. Não foi assim que aconteceu. A conversão tem a ver com o meu coração, mas tem a ver também com algo que Deus sopra sobre nós, né? A briga eterna, né? A briga constante, né? Não vai ser eterna, se Deus quiser, mas, né? Essa briga contínua, né? Entre assim, né? É por decisão do homem ou não é por decisão do homem? É calvinismo, né? Eu tenho livre-arbítrio, como é que, né? Eu que escolhi Deus, então eu sou melhor? Não, você não tem nada a ver com a coisa, Deus que escolheu você. Mas como é que Deus escolheu algumas pessoas e não escolheu outras? Então aquilo a gente não consegue. Pela árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente não consegue. Então, voltando às perguntas, né, no intervalo, como que é? Como que Deus sabia que podia ter essas coisas e colocou a árvore assim mesmo? Pelo conhecimento, nós não vamos chegar lá. Nós temos que partir da vida. A vida é uma ligação com a pessoa de Deus, com a pessoa de Jesus, e se você quiser fazer a vontade de Deus, ou seja, se você estiver ligado à vida dele, você quer essa relação que Deus começou no início, no Jardim do Éden, ele plantou o jardim, ele fez todas as coisas, deu tanta coisa para o homem, deu a imagem dele, deu o jardim com todas as belezas e os benefícios, ele deu responsabilidade, ele deu tantas coisas, mas ele só falou assim: não vá pelo conhecimento do bem e do mal, isso vai te matar. Então você começa a entender que Deus não estava querendo colocar o homem debaixo de uma lei, mas ele estava querendo mostrar esse caminho, como depois Moisés falou em Deuteronômio: eis que eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Claro que a gente não consegue isso sem Jesus, mas isso é a escolha, essa é a opção. Ou é a árvore da vida que vai nos levar ao conhecimento do bem e do mal. À medida que eu escolho, eu estou tentando entender, então desculpe se eu não consegui explicar, porque eu mesmo não estou entendendo. Mas se eu antes, eu quero saber assim, mas por que Deus fez isso? Antes de eu falar se eu vou aceitar esse Deus, eu quero saber se ele fez a escolha certa. Isso é o caminho da morte. Quando você coloca condições, quando você quer entender Deus, né? A gente, eu não sei nem como que aconteceu, mas meu netinho de 3 anos falou com o pai dele: pai, eu não consigo entender Deus. Que bom, né? Que bom que você já descobriu que não dá para entender Deus, né? A gente não consegue entender, a gente não consegue colocar antes essas perguntas que a gente tem, né? Elas não são perguntas erradas. Todas essas perguntas que eu coloquei no início não são perguntas erradas. As perguntas que você falou no intervalo não são perguntas erradas, mas a gente não vai chegar nelas pelo conhecimento. Dá para entender? Não vamos chegar nelas por discussões, não vamos chegar nelas por estudo de teologia, não vamos nem, assim, nós devemos ler a Bíblia, mas temos que ler a Bíblia de um outro jeito. A Bíblia, a leitura da Bíblia não é assim: a Bíblia manda fazer assim, eu vou fazer assim, então eu me torno melhor do que os outros. É nesse sentido, sim, que o conhecimento do bem e do mal vira justiça própria, vira um motivo de orgulho, vira motivo de divisão. Por que que tem tantas divisões no meio dos cristãos? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus não quer que a gente conheça? Quer, mas antes de conhecimento, ele quer vida. Então, se nós escolhemos a vida, se nós escolhemos a relação com Deus, o coração de Deus, né? Faz algum tempo atrás, assim, a minha filha estava com também várias perguntas, mas ela falou assim: eu sei de uma coisa, que Deus é bom. Assim, é isso, filha, esse é o caminho. Deus é bom. Tem muitas coisas que a gente não entende. Eu não entendo o inferno, eu não entendo o juízo, eu não entendo a ira de Deus, eu não entendo muitas coisas sobre, né, como é que nós fomos escolhidos por Deus, como é que funciona a salvação, como é que, né, por que que Deus fez assim, por que que Satanás caiu. Eu não entendo muitas coisas. E até Jesus voltar, até a gente ter assim, um caminho mais maduro dentro da vida de Deus, provavelmente a gente não vai entender. Mas se nós formos pela vida, se nós quisermos fazer a vontade de Deus, isso fala de uma atitude de coração. Eu quero fazer a vontade de Deus. Quem é Deus? Deus é aquele que criou os céus e a terra. Deus é aquele que criou o jardim do Éden. Ele criou um plano maravilhoso para o homem no início. Ele criou um plano maravilhoso para redimir o homem, para trazer de volta. A consumação vai ser tremenda. Eu sei que Deus é bom. Eu sei que Ele nunca faria uma coisa injusta. Ah, mas tem umas coisas, Deus escolhe umas pessoas e rejeita outras. Eu não sei como é que funciona isso, mas eu sei que Deus nunca faria uma coisa injusta. Deus nunca criaria uma pessoa já com a intenção de condená-la. Isso não é o Deus que eu conheço. Então Deus tem algo maravilhoso e eu, por incrível que pareça, não sou capaz de entender Deus. Eu não sou capaz de entender como é que Ele criou, como é que Ele decidiu, como é que Ele pode ser bom e fazer as coisas assim. Eu não sou capaz, eu tenho que reconhecer isso. Mas eu posso ter contato com Ele por meio da vida. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, ele saberá. Vocês perceberam? Essa é a ordem. Você quer fazer a vontade de Deus, você se sujeita a Deus, você ama a Deus, você fica, assim, você fica admirado com o plano de Deus, você fica admirado de saber que Deus nos escolheu para ser parceiros dEle. Deus nos escolheu para fazer parte do reino. Então, tudo isso é o recede de Deus, é Deus tendo amor por nós, provendo por nós. Ele sabe quando nós estamos sozinhos, Ele sabe quando nós precisamos de ajuda, Ele sabe quando nós não conseguimos fazer o que Ele mesmo mandou que nós fizéssemos. Então Deus está provendo, Deus está fazendo tudo, Ele só está falando: não vá por aquele caminho, não tente pelo conhecimento do bem e do mal. O conhecimento do bem e do mal não é uma coisa ruim. Mas você não vai conseguir através de começar com esse conhecimento, porque o nosso conhecimento, você pode notar isso, todo mundo que conhece alguma coisa ou acha que conhece, se sente no controle. Se o homem descobrir como é que a vida surgiu, o homem vai querer criar a vida. O homem vai querer ter controle sobre o processo de vida e morte. Ele já quer isso. E esse controle vai matar o homem. Esse controle é veneno. Esse tipo de conhecimento. Deus, quando ele viu o que eles estavam fazendo na Torre de Babel, ele falou: vamos descer já, vamos confundir esse povo, porque o que eles estão fazendo é terrível, vai fazer mal para eles. Deus não é um Deus como Satanás pintou. Deus é um Deus que reservou, ele não quer que ninguém saiba, né? Que nós conhecemos esse tipo de autoridade. As pessoas, né, as autoridades não querem que a gente descubra as sujeiras que eles estão fazendo, então eles não querem ser transparentes. Deus não tem problema nenhum em mostrar quem Ele é. Ele não tem essa reserva que Satanás falou. Ele não quer que a gente se destrua, que a gente coma veneno, que a gente faça aquilo que vai fazer mal para nós. Ok? Então, esse é até onde eu consigo ver, até onde eu vejo nesse dilema entre as duas árvores que tinha no jardim, tá? Vamos orar. Senhor, nós confessamos que o Senhor é bom e que o Senhor tem algo tão maravilhoso, tão além da nossa capacidade, que não é através da nossa tentativa de entender, de deduzir, de encaixar o Senhor dentro das nossas limitações mentais que nós vamos chegar a Ti, Senhor. Mas é através de comer da árvore da vida, de aceitar o que o Senhor fez por nós, aceitar o que o Senhor fez por nós na criação, aceitar o que o Senhor fez por nós na redenção, na cruz, é através de participarmos dessa vida, de ter o nosso coração moldado por Ti, para querer fazer a vontade de Deus, para fazer a Tua vontade, para fazer aquilo que o Senhor quer, e à medida que nós crescemos nessa vida, nessa relação, o Senhor vai nos dando maturidade e capacidade de entender algumas coisas que nós não pudemos atender até agora. Senhor, mas até algumas coisas, esse entendimento não é necessariamente o que vai nos ajudar. O Senhor tem outras coisas que vão nos ajudar na nossa jornada e que nós possamos, ó Deus, ter esse desejo de fazer a Tua vontade e o conhecimento que vem de Ti, Senhor. E aí que nós possamos, como Paulo disse, nós conhecemos em parte, mas um dia nós vamos conhecer como nós somos conhecidos. Nós vamos entender um pouquinho daquilo que nem entrou no coração humano, mas que o Senhor preparou para nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.